Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Tudo de verde hoje?
Pois é, tudo bem, Patrick. É em homenagem à eliminação do Palmeiras, homenagem pois, tardia.
O Reginaldo já ficou bravo.
Foi pra ele.
Não aguenta mais tanta piada,
beijo,
viu?
Regi. Você deu a deixa.
Salve, Carlos Andreasa, vamos ao Rio de Janeiro. Tudo bem, Andreasa?
Tudo bem, mas eu não sabia, o Palmeiras foi eliminado, Patrick Santos?
Foi, da Libertadores. Você sabe, deixa eu contar rapidamente, você sabe que o Palmeiras tem mais eliminações do que o Corinthians de derrota no ano, tá?
Isso é boa, é boa. Vamos com tudo, Reginaldo.
Mundial, que é bom nada, né?
O nosso Marcelo Madureira, já a participação não voltou da farmácia ainda. Bom, gente, vamos aos destaques da edição desta sexta-feira. Críticas ao Distritão também. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o sistema eleitoral atual faliu e ataca as propostas da reforma política. No Mato Grosso, o presidente Michel Temer elogia o apoio recebido pelo Congresso e diz que está sendo ousado ao promover as reformas. Após ser suspenso do PMDB por votar em favor da denúncia contra Michel Temer, o deputado Sérgio Sveiter anuncia a saída do partido, mas outros 5 parlamentares também foram punidos pelo partido. A gente vai falar desse assunto já, com a participação hoje aqui no 3 em 1 do Thiago Uberreich. De olho em 2018, o PMDB e o DEM sugerem portas abertas ao prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB. Mais um tema aqui para discussão com os nossos debatedores. Bom, a gente viu aqui na manchete que o presidente Michel Temer está com autoestima bem elevada, né, Vera?
Opa!
Então a pergunta para o ouvinte hoje é a seguinte, viu, Reginaldo, pelo WhatsApp. Você considera o presidente Michel Temer ousado? Mande sua mensagem de voz, a pergunta que a Vera sugeriu aqui minutos antes de começar o programa, no nosso WhatsApp, então, no número... É, que nem eu fui ousado aqui no corte de cabelo, né?
Temer ousadão.
É, 931-170-620, 931-170-620. Estamos em AM e FM por imagens, pelo Facebook, pelo YouTube e também aqui pelo site da Jovem Pan. Bom, nesta sexta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, fez duras críticas à reforma política. A gente falou muito disso aqui ontem, né, no programa, primeiro bloco praticamente sobre a reforma política. Entre os alvos do deputado estão o fundo público de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o financiamento de campanhas e o polêmico sistema eleitoral chamado Distritão. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje lá no Rio de Janeiro. Coloca aí, Reginaldo.
O relatório, da forma como ficou, independente do que vem, né, ou o Distritão ou o atual sistema, o financiamento público, eu acho que o de 22, o Distrital Misto, é uma grande vitória, que a gente tem que trabalhar por ela. Agora, o fundo eleitoral, eu acho que, sem dúvida nenhuma, podia ter sido feito uma coisa de transição para que não fique com essa impressão para a sociedade que está se gerando despesa.
O senhor é contra o Distritão?
Eu não sou contra. Eu acho que o sistema atual faliu, eu sou contra ele. Acho que o Distritão, sem uma cláusula de desempenho muito alta, né, e com financiamento público, eu acho ele muito ruim.
Ô Vera, a partir desse depoimento do Rodrigo Maia, isso de certa forma pode ajudar a que isso não avance no Congresso? Eu acho que
não deve ter muito peso só a opinião dele nesse aspecto, Patrick, porque por mais que ele tenha ganhado uma liderança e uma ascensão, principalmente nesse grupo do Centrão, Neste caso, é a própria sobrevivência dos deputados que está em jogo. Acho que eles vão pensar primeiro com os seus próprios bolsos e depois seguir alguma liderança do Rodrigo Maia. Mesmo porque não fica muito claro o que ele está propugnando, né? Ele acha uma coisa ruim, mas não sugere uma alternativa, então ele não está liderando. Ele está só dizendo que ele não gostou, mas não está dizendo o que seria o melhor, o que seria a melhor forma. E o momento dele ter costurado isso era ali atrás, na comissão, né? Não o fez. Vai deixar chegar ao plenário com esse fato praticamente consumado da criação do fundo eleitoral, aliada à mudança do voto proporcional pela eleição pelo distritão. Então, eu não vejo muito como isso, a essa altura do campeonato, ainda possa ter o viés de mudar alguma coisa do que já foi decidido.
Carlos Andreasa.
Na boa, está fazendo um discurso nesse caso. Ele trabalhou o tempo todo pelo financiamento público de campanha. Eu estava vendo os artigos que eu escrevi no Globo nos últimos 2 meses e está lá registrando, inclusive, fazendo uma crítica que ele... Eu falei aqui no programa também várias vezes, nós falamos, o suposto representante liberal. Até tem tido bons momentos de defesa do liberalismo, mas no caso do financiamento público de campanha, trabalhou a favor. E quando não trabalhou a favor, se omitiu. Ele é poderoso para interferir nesse debate. A única coisa que é praticamente consensual na Câmara hoje e no Congresso como um todo é esse fundo partidário, o financiamento público de campanha. Aliás, a gente tem que parar de chamar de fundo partidário, é financiamento público de campanha. Tem que dar nome aos bois, nome àquilo como é. Ele trabalhou para isso, permitiu que acontecesse a consenso. Para ser justo, o único partido com alguma representação que se voltou contra foi o PSOL. Todos os outros trabalhando a favor. E ele é o presidente da Câmara, ele tem que assumir a responsabilidade política sobre isso. Dinamitaram, foi um erro do Supremo, dinamitaram o financiamento empresarial, que é o modelo, não existe modelo excepcional, é um modelo razoável. É um modelo razoável, pode dizer que é um modelo péssimo se quiser, mas todos os outros apresentados até aqui são piores. Então dinamitaram um modelo por causa do indivíduo, por causa do político. Quer dizer, o político é corrupto, porque se o político não for corrupto, não importa se a empresa é corruptora. O político tem que educar o sistema. Mas por que o político precisa do Caixa 2, dos seus vários sistemas de financiamento ilegal, criminaliza-se um modelo razoável sem ter outro melhor para colocar no lugar? O modelo que se coloca no lugar agora, o financiamento público, é o pior possível. Né? Significa, num momento em que o Estado, o tamanho do Estado está em questão, aumentar a participação do Estado numa eleição. É inacreditável. É tudo que a sociedade brasileira não queria. E não há dúvida de que a dinamitação do sistema de financiamento empresarial foi feito visando a um sistema pior. Esse. Isso foi deliberadamente provocado. É o sonho desse Congresso, e era o sonho do PT, aliás. O PT é o maior sonhador. Né? Em todos os programas históricos do PT está lá previsto o financiamento público de campanha. Eles conseguiram agora. É inacreditável. É inacreditável. E vou repetir a crítica. Aprovaram o financiamento público de campanha numa comissão. Vão aprová-lo sem... O distritão pode até ter alguma dificuldade. Vão aprovar o financiamento público no plenário sem nenhuma dificuldade, sem ter apresentado até agora o modelo de distribuição. Como esse dinheiro público será distribuído entre os partidos e de que maneira será gerido dentro de cada partido. Isso é um escândalo.
O que você acha, Marcelo Madureira?
É claro que é um escândalo. Agora você veja. Qual é o papel da Câmara, da Câmara Baixa, né? A Câmara dos Deputados, do Congresso, mas principalmente da Câmara dos Deputados, se não a representação direta dos anseios dos eleitores, do povo? O que nós temos hoje na Câmara dos Deputados do Brasil? Tem uma Câmara dos Deputados que legisla absolutamente de costas, né? de costas para os interesses da população, os interesses do povo brasileiro. Como o André Aza frisou muito bem, quer dizer, no momento em que você tem que fazer grande austeridade com os gastos públicos, tem que diminuir o papel do Estado, né, em todos os segmentos, né, você vem com esse fundo aí inexplicável de 3,6 bilhões de dólares, e foi dito aqui também ontem, que você ainda nem tem uma legislação, uma explicação de como, quem, quanto cada um vai receber, como é que vai ser gasto esse dinheiro, de que forma. A primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte: é óbvio que vão ser superfaturados esses gastos aí de campanha, né, para gastar esses 3,6 bilhões e, de repente, ainda arrancar mais dos bolsos dos brasileiros. Quer dizer, isso é uma coisa que mostra a que nível chegou o nosso Congresso. Nosso Congresso está de costas para o Brasil, está de costas para o povo. E é óbvio, eles achavam o seguinte: bom, nós temos que dar alguma resposta para a sociedade, temos que fazer algum movimento, vamos fazer uma reforma partidária, vamos fazer reformas. As reformas que eles estão fazendo são justamente do interesse deles, deles permanecerem, para as coisas ficarem exatamente como estão, que é exatamente o que o povo não quer. Eles estão levando a questão para um impasse. Como eu disse ontem, pessoal, o problema não é a democracia, o problema não é a Câmara do Deputado, o problema não são as instituições, o problema é quem está ocupando essas instituições. Né? É quem está ocupando essas instituições e que cada vez é mais difícil a gente desalojar esses caras de lá. Isso que me preocupa muito. A gente está indo para uma situação limite que eu não consigo ver quais poderiam ser as consequências. Hoje, inclusive, já concluindo, o Fernando Gabeira, como sempre, aliás, eu não como sempre, não, o Fernando Gabeira, como às vezes, o Gabeira escreveu muito bem sobre a situação que a gente está vivendo no Brasil. Eu recomendo fortemente a leitura do artigo do Gabeira hoje no Estadão.
Aliás, o Vera, ainda dentro disso que a gente está falando, a resistência ao Distritão vem crescendo na Câmara, inclusive uma frente suprapartidária com 9 siglas lideradas pelo PT, promete impedir a aprovação do texto que já foi barrado em 2015, quando o Eduardo Cunha presidia a Câmara. Será que não dificulta?
Nesse caso, é possível ainda que seja revisto, porque passou com uma margem muito estreita, na comissão. Então já mostrava a Câmara dividida e os partidos bastante divididos, o PT mesmo, que é um dos partidos que tem muitos deputados, ia falar grandes partidos, mas é que não dá para mais dizer isso do PT, um dos partidos que ainda tem muitos deputados, é contra. Então é difícil de avançar. Sabe quais países usam um sistema parecido com são esse nosso, quatro, do, né, Distritão? Mas sabe quais são?
Vai.
A ilhas Pitcairn, Vanuatu, Afeganistão, Jordânia e Taiwan. Acho que não é muito
um modelo
para o Brasil, né? Outro era a Líbia, no tempo do Gaddafi. Depois aboliu, o Japão também aboliu. Então, quer dizer, não dá, né? Não dá para imaginar que seja um bom sistema eleitoral.
Alguma coisa sobre a reforma política ou vamos virar a página, vocês aí do Rio? Alguma coisa?
Não, eu queria falar um pouquinho,
claro,
sobre essa...
Vai lá.
Eu queria, assim, sobre esse bloco que se formou. Eu sou, já falei isso ontem, vou escrever sobre isso, eu sou completamente contra esse modelo Distritão, tá? Por que o PT, por exemplo, é contra? Porque uma das coisas que esse modelo dinamita é a ideologia, né? O partido que tem uma base ideológica. Ainda que a gente saiba que não tenha mais, ou que se considere que não tenha mais, o PT tem lá os seus 20% ideológicos. Esse modelo de voto majoritário, que dá poder excessivo ao eleito, né? Como eu disse ontem, torna o deputado uma espécie de prefeito, ou, como queiram, uma Câmara em si, são 513 câmaras, né, federais, podemos dizer assim, é ruim para os partidos ideológicos, é ruim para o PSOL, por exemplo. Para o PSOL é muito importante a ideia dessa representatividade. Não quer dizer que o PT procure um modelo melhor. O modelo dos sonhos do PT é um modelo em lista. Lista fechada, aquele em que o partido apresenta os nomes numa ordem e o eleitor vota às cegas, vota no partido e aí elege, portanto, a ordem escolhida pelo partido. Isso é péssimo, não pensem que porque eu concordo com o PT contra o Distritão, estejamos concordando pelo mesmo motivo.
Legal. Bom, vamos saindo então da reforma política, vamos falar do presidente Michel Temer, porque hoje, viu, Vera, Andreazzi e Madu, o presidente Temer visitou a primeira usina de etanol produzido a partir do milho brasileiro na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Na tentativa de se afastar da crise política, Temer afirmou que está muito animado e com a alma incendiada por causa das políticas que estão sendo implementadas e disse, viu, Vera, beleza, que estar sendo ousado ao promover as reformas. Acompanhado de vários aliados, o presidente elogiou o Congresso, ressaltando que o Legislativo não é um apêndice do Executivo, Vera Magalhães.
Acho que tanto... o presidente teve uma boa noite depois de muitas sem sono, Patrick Santos, para acordar nessa animação toda.
Tá uma maravilha, né?
É, fora essas fotos bucólicas dele nos campos de algodão, ao lado do Blairo Maggi ali, né? Colhendo algodão, todo fofo. É, bom, eu acho que ele tá de novo nessa tentativa de criar uma agenda e de mostrar uma realidade que, né, não é a que a gente vê no dia a dia, que não é a que a gente vê nas pesquisas, que não é a que a gente vê no Congresso, né? Eu acho que tá um pouco desconectado da realidade.
De onde vem esse otimismo aí do presidente Marcelo Madureira?
Olha, é do mundo que ele está vivendo aí, como a Vera mostrou. É o mundo de Poliana, é o mundo do pessoal de Brasília, que não, como já falei, está de costas para o Brasil, está de costas para a realidade brasileira. Né? Vive numa ilha de fantasia, se refugiam, inclusive, né, em lugares distantes da população aí, como está vendo nessa foto realmente maravilhosa, né, no meio desse algodoal, ele e o Blairo Maggi, né, fingindo de trabalhadores braçais, de boia fria e tal. Aliás, esse assunto me lembrou, né, que graças ao lulopetismo, né, aliado inclusive com o PMDB, destruíram o programa brasileiro do álcool. O Brasil era ponta, líder mundial em tecnologia de álcool anidro para álcool combustível, né, à frente dos Estados Unidos, é uma alternativa ótima para a nossa matriz energética, a mamona também, né, lembra que o Lula falava que o Brasil ia ser um país árabe vegetal, aquela história toda, e depois se deixou encantar pela Petrobras, né, sabemos hoje por quê. Né, para você ver como a política é errática no Brasil, como é difícil você fazer planejamento, fazer negócio no Brasil, fazer desenvolvimento no Brasil, porque o governo ele age ao sabor dos seus interesses, né? Ele dane-se os interesses da nação, os interesses de Estado. E hoje o Brasil ficou para trás do programa de álcool vegetal, né? Vários países nos superaram, inclusive utilizando a nossa tecnologia. E é de se lamentar. E agora é essa história, né, do auto-engano. Né? No Brasil, a gente vive do auto-engano. Então, por que o presidente da República não ser o campeão brasileiro de auto-engano, né, de fingimento? Nenhuma surpresa sobre isso.
Vai, Andreazza.
É, esse negócio de alma incendiada é uma imagem difícil, de construção difícil. Não, tô até agora tentando imaginar, fazer uma leitura, né? Não, imaginar e fazer uma leitura disso, do significado disso. Ainda não consegui, de repente, na segunda-feira, no programa de segunda-feira, eu tenho alguma reflexão a esse respeito. É, eu considero esse tipo de auto atribuição vulgar, né? Um presidente da República que se diz ousado, eu sou ousado, não é, né? Não é um adjetivo que seja aplicável ao Michel Temer, sem querer desaboná-lo, pessoal, mas assim, ousado o Michel Temer não é. Isso não impede que, apesar de tudo, em boa parte pelo esgotamento de um ciclo depressivo, né, recessivo, digamos assim, que a economia brasileira, e certamente com colaboração maior ou menor, cada um vai dizer, do seu governo, da sua gestão econômica, dos economistas que estão à frente da fazenda, do planejamento, de fato, a economia brasileira dá alguns bons sinais. Um deles, a gente não pode esquecer, é a inflação. A inflação agora está num nível realmente excepcional. a taxa de juros tem caído, os índices de geração de emprego ainda são modestos, mas são constantes. Então também não dá para dizer que o governo está parado em termos econômicos. O Brasil avança mesmo sem ter um presidente ousado. É isso.
Ele avança porque eu acho que já andou tudo que tinha que andar para trás, né? Uma coisa meio inercial.
É isso, é o fim de um ciclo, né? É um fim de um ciclo.
Uma provocação.
Essa inflação baixa é retrato da economia quase paralisada, André. Essa que, infelizmente, é a verdade.
E outra coisa, Vera, você não acha que também tá cada vez mais claro para ele que a tendência é que ele fique mesmo até 2018? Porque a segunda denúncia do Janot deve vir enfraquecida. Você tem alguma novidade sobre isso?
Pois é, a gente não discutiu aqui ontem, porque foi depois do programa, mas o ministro Edson Fachin recusou aquela tentativa de incluir o Temer no quadrilhão do PMDB. Que eu tinha dito aqui que a tendência era essa, porque os fatos eram anteriores ao mandato. Tinha ali uma clara forçação de barra do Janot nesse pedido e não ia passar. No entanto, ele disse que ele pode sim formular outras questões, outras denúncias do Temer se tiver fatos concernentes a esse mandato. Então, até o Fachin está ali, né, com a pipoca na mão, esperando para ver se o Janot vai apresentar essa outra denúncia ou não. Me parece que o Janot está enrolando, ele não tem substância, ele não tem material para apresentar essa denúncia. Em relação ao caso do próprio Janot, a gente também precisa informar que o Fachin pediu informações a ele para dizer se aceita ou não a suspeição arguída pelo Temer contra ele. Deve negar, deve indeferir, dizer que não é cabível. Então, eu acho que o Temer também, assim como nós, tem essa impressão de que ele vai ficando. Vai ficar, né? Não é capaz de incendiar o país, como diria o Lula. Se ele diz que está com a alma inflamada, é bom para ele que ele esteja sentindo esse fogo interior, mas ninguém está sentindo desse calor emanando dele, não. Só uma coisa morna ali, quase gelada.
Marcelo Madureira.
Eu não consigo ver outro quadro, infelizmente, que não essa ideia infeliz que uma parte do empresariado, as forças, a maioria dos políticos, né, apostou nessa ideia do governo Temer se arrastar. No campo político, a que preço? Né? O preço das bocas abertas dos nossos deputados, senadores, né? Até o final, até 2018. Né? Cada vez vão apresentar mais faturas para serem cobradas. É aquela velha história que eu falei do viciado e do traficante. Né? O preço da droga vai aumentando, né? À medida que vai aumentando também a dependência do viciado. Esse é o jogo.
E esse
é assim que será.
Esse momento porque miufano...
E eu não sei se o Brasil aguenta de ter isso.
Esse momento porque miufano do Temer está sendo acompanhado pelos ministros, tá? Além do Blairo Maggi, que foi ciceronear o Temer lá em Lucas do Rio Verde, onde ele próprio, Blairo Maggi, é uma espécie de rei da soja lá, os outros ministros foram ao Twitter para enaltecer o momento maravilhoso do governo. Eliseu Padilha falou da queda dos juros, o Brasil está no rumo certo, o governo e o Brasil não param. Moreira Franco dizendo que o Brasil vai gerar milhões de oportunidades. Tanta animação septuagenária no governo está me causando espécie, Marcelo Madureira. O que será que distribuíram no lanche lá no Planalto?
Bom, desses caras eu entendo, eles estão tratando da própria sobrevivência. O que eu não entendo, por exemplo, Vera, é o ex-ministro Maílson da Nóbrega, em artigos e tal, um cara que eu tenho na mais alta consideração, eu acho que, inclusive como economista e tal, mas aí você vê a falta de visão dos nossos homens públicos, né? Achando que a melhor solução realmente para a conjuntura é o governo Temer se arrastar, né? Se arrastando essas correntes até 2018. Aí eu volto, eu repito, né? A importância do artigo do Gabeira de hoje, que é justamente o contrário. Talvez nessas ocasiões é que mais importante é você operar mudanças radicais, mudanças fortes, sistêmicas. Para isso tem que ter coragem, né? Talvez o que falte realmente, eu acho que o empreendedor brasileiro, né, os nossos grandes empresários, eles não são empreendedores, são empresários, mas não são empreendedores, porque o empreendedor de verdade, ele tem coragem, ele tem ousadia. Os nossos empresários, Eles vivem, na verdade, na aba do poder público, na aba dos investimentos públicos, na aba das empresas públicas, né? E para eles isso é muito bom. Isso é mediocridade, é total mediocridade e falta de visão política, né? É não ser estadista. Eu esperava mais do Maílson da Nóbrega.
Vai lá, Andreasa, para a gente fazer a nossa primeira parada aqui no 3 em 1.
É, minha gente, é o seguinte, como nós temos falado aqui, os fatos parecem comprovar, o governo Temer chegará ao seu fim em 2018. O Temer não será apeado do poder. O Janot já gastou as suas flechas. O Janot hoje é o ex-Janot, como eu o tenho chamado. Então, eu não li o artigo do Maílson da Nóbrega, mas considerando o fato de que o Temer, essa é a minha avaliação, evidentemente, o Temer concluirá o seu mandato em 2018, a gente tem duas opções. Ou ele jiboia, né, como, aliás, é o mais provável, ou alguma coisa acontece em termos de reforma e de avanço econômico. É a torcida que a gente tem que fazer dentro da realidade. Qual é a minha? Para que alguma coisa aconteça, para que as reformas prosperem, para que a da Previdência ande, para que os indicadores econômicos melhoram. É essa, porque o Temer não vai cair, minha gente, não vai cair.
Tá certo. Bom, e só lembrando que essa é a pergunta do ouvinte, né? Aproveitando esse momento, o presidente Temer dizendo que é ousado, o que, que o ouvinte acha sobre isso? Mande a sua mensagem de voz aqui pelo nosso WhatsApp no número 11 931 70 620. Participe aqui do nosso WhatsApp. Vamos à nossa primeira parada aqui no 3 em 1. Voltamos já já.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problemas.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. Ideias Pan. O melhor das marcas e produtos, com Marcelo Queiroz.
Olá, vamos falar de futebol, marcas e dinheiro. No caso, muito, mas muito dinheiro mesmo, como é o valor estimado na transação multimilionária que levou o jogador Neymar a trocar o Barcelona pelo PSG, o Paris Saint-Germain, na semana passada. A negociação de 821 milhões de reais é considerada a contratação mais cara de todos os tempos do futebol mundial. Mas vem muito mais dinheiro por aí, podem esperar. A jogada do Paris Saint-Germain reflete um momento muito dinâmico do marketing esportivo, principalmente quando o assunto é futebol. Ainda por cima, chama a atenção por ter conseguido tirar um grande nome do futebol espanhol de um time como o Barcelona, que é uma marca muito mais forte do que a marca do PSG. O fato é que há muitos anos, os grandes clubes em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, se transformaram em grandes plataformas para as marcas e, ao mesmo tempo, para os jogadores, no caso, os maiores craques que viraram grandes celebridades da mídia e que movimentam, além de seus salários milionários, cachês multiastronômicos para se tornarem garotos propaganda.
Eu quero agradecer o carinho de todos os torcedores do Paris Saint-Germain. Estou aqui nesse novo desafio junto com vocês e espero poder fazer muita história e fazer todos os torcedores muito felizes.
Neymar, que já é um nome bem ligado a campanhas publicitárias no Brasil e no exterior, ele trabalha com Nike, Gillette e a Qatar Airways, por exemplo, deverá ficar ainda mais atrativo para marcas dos mais variados segmentos de produtos e serviços. Os especialistas em marketing esportivo vêem milhões de novas oportunidades com a mudança de Neymar para o time francês. O PSG, com o craque brasileiro, sobe significativamente no ranking dos clubes mais poderosos do planeta e, com certeza, vai atrair mais anunciantes e também mais vendas diretas ao consumidor, com camisetas e outros artigos de licenciamento. O Paris Saint-Germain fica agora em uma competição direta, com nomes como Manchester United, o Real Madrid e o próprio Barcelona, time do qual Neymar era integrante até a semana passada. É isso aí, você ficou com Ideias Pan. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até a próxima.
Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta sexta-feira e o PMDB decidiu suspender os 6 deputados federais do partido, viu, Vera, Andreas e Madureira, que votaram a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer, né, no último dia 2. Foram suspensos os parlamentares Celso Pancera, o Jarbas Vasconcelos, Laura Carneiro, Sérgio Sveiter, Veneziano Vital, Vital do Rego, né? E o Vitor Valim. Aliás, em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o deputado Sérgio Sveiter demonstrou todo o descontentamento com a decisão. Ele deu uma boa entrevista aqui ao Jornal da Manhã. O Thiago Berreich traz o que disse o parlamentar hoje pela manhã. Fala, Thiago!
Oi, Patrick, Vera, Andreasa, Marcelo Madureira. A situação está complicada no PMDB. O deputado Sérgio Sveiter anuncia a desfiliação do partido. Lembrando que ele votou a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer e tinha sido punido pelo partido. Um afastamento pelo período de 60 dias. Mais cedo, em entrevista ao Jornal da Manhã, o deputado fez sérias críticas ao PMDB.
Eu considerei essa decisão ridícula e covarde. Ridícula porque um partido que precisa usar artifícios inescrupulosos de distribuição de emendas parlamentares, distribuição de cargos, ameaça de punição e chantagem para deputados poderem votar de uma forma ou de outra, não tem condição moral nenhuma, né, de punir quem quer que seja. E covarde porque desde o primeiro momento afirmaram que iriam nos expulsar e agora vem com essa suspensão.
Lembrando que o deputado Sérgio Sveiter foi o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na comissão especial que analisou o assunto na Câmara. Será que ele deveria ter saído do PMDB?
Bom, acho que o cara se antecipou, né? O PMDB que não pune nenhuma bizarrice, não pune quem anda pela rua com mala de dinheiro, não pune quem faz nada, quem vai preso, não expulsa quem é preso, quem tá com tornozeleira eletrônica, vai expulsar uma pessoa por aquilo que o parlamentar é pago para fazer, que é votar, emitir sua opinião em algo que, né, de natureza ética. Então, eu acho que ele fez bem de se antecipar. Pelo que eu tenho de informação, ele está entre dois partidos. Está entre o DEM, que é do Rodrigo Maia, ao qual ele é bastante ligado, e o Podemos, que é este novo partido em que está o senador Álvaro Dias. Então, são as duas opções do deputado Sérgio Sveiter. Os demais devem cumprir esse gancho aí, voltar, porque são cara de pau, não estão nem aí. E tem dois senadores que devem deixar o PMDB também, Patrick. O senador Romero Jucá abriu o pedido de expulsão da senadora Cátia Abreu e do Roberto Requião. Requião que se meteu numa briga, num bate-boca com ele próprio, Jucá. E a Cátia Abreu que está entalada na garganta dos PMDBistas desde que ficou a favor da Dilma no impeachment e contra o Temer. Ela já não tem também nenhum ambiente na sessão de Tocantins do partido. O filho dela ficou no PSD, nunca foi pro PMDB. Então, os dois devem ter a porta da rua como serventia da casa, né?
Carlos Andreasa, esse é o PMDB também, né? Tem muita novidade.
PMDB errou, né, Patrick Santos? Não deveria ter suspendido os deputados. Deveria ter expulsado mesmo. Né? A mesma coisa serve para o Rocha Loures. Tinha que ter sido expulso do partido. Partido não é só para se eleger. Né? Partido não é só para garantir recursos para bancar a campanha. Não é, porque aí na hora de disputar a eleição, o PMDB é o melhor partido. Pergunta para o Sveiter se não é o melhor partido. Pergunta se ele escolheu se candidatar a deputado federal pelo PMDB por causa do programa do partido. Não foi, né? Então, na hora de ser fiel ao partido, que é o partido do presidente da República, o cara tem que seguir o partido. É nisso que a gente precisa acreditar, né? Democracia representativa. Pode ver, aposto que o Sveiter é a favor do Distritão, porque aí ele é o deputado dele mesmo, aí não precisa de partido. Esse é que é o perigo desse modelo do Distritão, é a multiplicação de Sveiters, né? Então, como ele vai entrar num partido, no tal do Podemos, DEM, sei lá onde, sabe como é que vai ser a campanha dele em 2018 para reeleição? Eu votei contra o Temer. Esse é o slogan. Eu votei contra o Temer. Desde quando isso é motivo para alguém ser votado? Tem um monte de deputado aí que se elege, deputado passa 4 anos sem nenhuma atividade legislativa, esperando apenas um slogan como esse, uma oportunidade como essa, para se perpetuar personalisticamente na política. Tem que ser expulso mesmo.
Concorda, Amadou?
Eu acho que o Andreasa está certo em parte, quer dizer, na verdade atende aos dois lados. Porque para o Sérgio Sveiter, né, que sofreu um vexame público, porque deu um parecer absolutamente favorável a que o presidente dele fosse entregue à justiça, né, e se viu desmoralizado. Então ele precisa realmente de uma boa desculpa para sair do PMDB, sair batendo a porta, fazendo barulho para fazer justamente esse discurso. Olha, eu votei fora Temer. Vejam bem, eu votei fora Temer. Eu fui expulso do PMDB. O PMDB não tem trouxa ali, né? Essa coisa de suspensão. Eu não sei. Parece que é colégio, né? Que está suspenso, porque não pode ir à aula, não pode. Essa é a questão. Agora, Andreasa, eu não acho que todo deputado é obrigado a votar, a serrar fileiras com o partido. Existem questões que.
Não, mas arque com as consequências.
De coisa, apenas cara, isso. Ah, sim, eu acho. Agora,
tudo bem,
eu não sei,
concordo.
Também, Andreasa, é uma boa. Eu perguntaria a você, a Vera, e ao Patrick também, até que ponto está valendo a pena hoje você ser filiado ao PMDB, com esse desgaste todo que o governo está sofrendo? Né? A não ser que você tenha realmente um vínculo regional forte e tal, com seu eleitorado. Né? Hoje, você carregar a legenda do PMDB é um estigma, pô. É tão ruim quanto do PSDB, né? Talvez até pior, porque
você
o PMDB
tá certo, mas qual não é, né,
era sócio minoritário da roubalheira do PT. Oi?
Você está certíssimo. Você está certíssimo. Mas qual legenda não é, né?
Qual partido não tem esse problema?
Não, você está corretíssimo. Mas qual partido não tem esse problema hoje,
né? Todos estão mudando de nome, né?
É. Aliás,
todos estão trocando de nome.
Aliás, Madu,
é sensacional.
Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso, você foi na ferida. Por que os partidos estão mudando de nome? Né? É uma tentativa de reinvenção sem reinventar nada. Né? Aliás, uma das coisas que a gente podia discutir aqui no Brasil, em termos de reforma política, é a possibilidade de candidatura independente. Né? É muito mais honesto do que esse modelo distritão. Você mantém os partidos e permite que o cidadão seja candidato independente. E isso sim é uma reforma política de verdade.
É, acho que isso seria interessante
se o
Brasil...
Do B, o...
Pode falar, Madu.
Fala, Vera, fala.
Não, eu acho
não,
que...
Não, só que o PT do B mudou de nome para Avança. Avança agora. Avança do dinheiro PT público, do não só pode ser. É.
Tem duas variações, né? De
não, da, PT do B.
Da moda de nomes de partidos. Esses que são verbos no... Né?
Podemos.
É, não, os vai, avança, muda, com exclamações ali, uma coisa meio espanhola. E esses Podemos, Somos, uma coisa meio Marina Silva ali, mas... E tem também o do Bolsonaro, que é o Patriota.
Mas
esse...
Patriotas,
é. É, todo mundo quer tirar partido
esse
do nome.
Mas não se filiou, hein?
É.
É. Não.
O não. Bolsonaro não se
mas
filiou
o Podemos
ainda.
É com PH,
só pra registrar.
Você que é um homem de letras.
Agora, eu...
Hein, André?
Eu acho que sim, como farmácia antigamente, né, Madureira? É, que nem farmácia antigamente, é com PH, sim.
Só pra gente encerrar esse assunto aqui envolvendo o PMDB, o Vera, tem um nome importante aqui, né, que é o do Jarbas Vasconcelos, que é um crítico, né, ferrenho ao governo. Não sei se a gente pode dizer assim de alta plumagem, mas tem um histórico também do
tem
PMDB.
Tem um histórico principalmente Jarbas, de partido, né, do antigo
PMDB.
MDB.
É, exato.
Eles também querem se ver livres do Jarbas Vasconcelos. Para ele, talvez seja bom. Ele há muito tempo está em rota de colisão com o PMDB, não tem, programaticamente, não tem mais nada a ver com aquele antigo MDB, que era dele, do Pedro Simon, de outros PMDBistas. Talvez seja bom para ele. Eu não sei se ele tem muito espaço no quadro partidário de Pernambuco fora do PMDB. Pode ir para o PSDB. Se o Eduardo Campos estivesse vivo, eles, no final da vida do Eduardo Campos, se recompuseram. Ele era adversário do avô do Eduardo Campos, do Miguel Arraes, mas na última eleição apoiou o Eduardo Campos. O Eduardo Campos o apoiou e apoiaria para presidente se ele não tivesse morrido em meio à campanha. Se o Campos ainda estivesse vivo e ainda estivesse solto, não estivesse preso pela Lava Jato, como tem uma possibilidade, ele talvez fosse para o PSB. Eu tenho que ver qual será o destino do Jarbas Vasconcelos. Não sei para onde ele vai. Diga, Andreas.
Tem um tipo de político, né? O Jarbas Vasconcelos é um deles, que está há tantos anos cansado da política, que só vive praguejando contra a política e contra o partido e contra o sistema, que talvez fosse o caso dele refletir sobre a aposentadoria, né? Está tão de saco cheio, por que a cada eleição continua disputando? Né? Por que não abandona? Faz um protesto, olha, não, essa atividade política é um lixo, PMDB é um lixo, eu estou melhor, não, ninguém me serve, eu vou parar. Pronto, quem sabe, né? Tem uma incoerência aí nesse tipo de postura, sabe? Porque aí essa coisa do antipolítico, né? A Marina Silva um pouco também reclama da política há 50 anos, mas há 50 anos está disputando a eleição, há 50 anos fazendo política, né? Quer dizer, o político que se elege atacando a política. Isso é desonestidade intelectual.
Aliás, sobre a Marina Silva, a piada é que o menino do Acre reapareceu e a menina do Acre também, né?
A Marina Silva não larga o osso porque ela... A Marina Silva não larga o osso porque ela é o próprio osso.
Comercial, Patrick Santos. Não te resta outra opção.
Vamos à nossa última parada. Vai lá, Regi.
É osso.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil.
Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem
Pan. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta sexta-feira e o PMDB, olha ele de novo. E o DEM tem sondado, né, o prefeito de São Paulo, João Dória, para a disputa presidencial em 2018. Aliás, na segunda-feira, durante o encontro entre Temer e o Tucano, o presidente teria dito, viu, Vera, que as portas do PMDB estão abertas para Dória disputar a presidência da República no ano que vem. O DEM também sinalizou ao Tucano que, se ele não conseguir lançar candidatura em 2018, o partido pode recebê-lo. Os nomes citados para compor a chapa são o do prefeito de Salvador, o ACM Neto, e o ministro da Educação, o Mendonça Filho. E aí,
Seria
uma boa pro Dória, PMDB?
Pois é, eu falei disso aqui no Jornal da Manhã, Patrick. Não tem... O Andreasa gosta muito de falar de vazamento. Não tem vazamento por acaso, né? Quem vaza tem uma intenção quando vaza. O vazamento dessas conversas do Dória neste dia de hoje tem a ver com a andança do Geraldo Alckmin, que esteve em Brasília na quarta-feira, voltou de lá com a promessa de que haverá prévias em dezembro, portanto, este ano ainda. Isso coloca o Dória sob um regime ali de um tempo, né, do relógio. Ele tem tempo para se viabilizar nas pesquisas, se descolar do Alckmin nas pesquisas, se quiser evitar essas prévias que ele já disse que não disputa. Então, ao deixar vazar essa história de que ele tem outras opções, de que ele tem outros convites, ele nada mais está fazendo do que querer que o PSDB entenda as coisas segundo a lógica dele. Qual é essa lógica? De que o partido precisa se renovar, de que o perfil de candidato tem de ser alguém novo. Ó, tá vendo? Quem tá nos vendo pela internet vê uma imagem ali do Dória com o Rodrigo Maia. É, o melhor meme é: case com alguém que olhe pra você como o Maia olha pro João Dória Júnior. Olha a ternura no olhar, pessoal. Então é isso, ele tem opções, esse negócio de portas abertas na política é meio um protocolo, se ele fez vazar um protocolo é porque ele quer deixar avisado que ele pode ir para outro puleiro, mas ele próprio já disse que não disputa com o Alckmin, esteja em que partido estiver. Então, por enquanto, eu acho que ele faz isso mais para deixar ali no ar a coisa do que ele, efetivamente ele estar com algum plano de sair do PSDB.
Que você acha, Andreasa?
Se ele quiser disputar a presidência em 2018, em condições normais como nós temos agora, Temer concluindo o seu mandato, né, sem o eleitor fato novo, o João Dória terá de mudar de partido. Tá? O que significa o João Dória mudar de partido? Né? Qual é o significado para a população, para o eleitor dele, de uma mudança de partido? Que ele, portanto, disputará a presidência. Um desgaste como esse não é fácil de lidar, né? A população de São Paulo tem um histórico recente de problemas, de reação ao caso do Serra, por exemplo, parece que houve uma reação, né? Com alguém que tem tão pouco tempo de mandato, né? Eleito há tão pouco tempo, com essa antecipação do calendário eleitoral que o Alckmin cria, aliás, politicamente de modo muito habilidoso, trazendo a definição do candidato do partido ainda para 2017, considerando que em os prazos de convenção partidária são abril, maio de 2018. O João Dória terá de mudar de partido, portanto, se isso acontecer, se esse calendário for mantido, ainda em 2017, para começar a se viabilizar. E aí, que mensagem ele passa para o eleitor que o fez prefeito de São Paulo? É uma situação difícil a em que o Dória se encontra se quiser ser candidato à presidência.
Marcelo Madureira.
Essa história do João Dória, ele é cada vez mais competitivo, né? Cada vez ele vai se mostrando mais viável, né, como candidato à presidência da República. E tem os partidos, como a gente estava vendo aí, todos desgastados, todos trocando de nome, né, levando um tapa, dando um tapa no visual para ver se enganam o eleitorado. Lembra aquela história da Cinderela e o sapatinho de cristal, né? Que aquelas irmãs feias dela, Giselda e Criselda, tentam enfiar no pé de qualquer maneira e não conseguem, né? Porque o sapatinho é da Cinderela. Os partidos políticos fazem a mesma coisa com o sapatinho João Dória, né? Tentam enfiar no pé para poder ter um candidato viável à presidência da República. Porque esse é outro dado real da nossa política. Quem são os candidatos realmente competitivos? Quem é que você pode apresentar à sociedade com o mínimo de credibilidade, né, pela sua legenda para presidente da República? Pouquíssimos, né? O próprio João Dória é um cara que você faz críticas, faz restrições, mas é o nome. Então, o nome dele está subindo no mercado. E os partidos estão todos atrás. Eu concordo com o Andreasa. Ele ficar no PSDB é bobagem, é burrice. Ele tem que trocar. Agora tem que escolher bem onde é que ele vai botar o pezinho nele, né? Onde o sapatinho, em que pé ele vai botar o sapatinho dele.
Não é fácil ele fazer essa migração, Madu. Porque o Andreasa disse bem, ele teria de fazer isso agora, até outubro. É muito, muito cedo para quem não tem nem um ano de mandato muito e não desgaste. Vai ter nada para mostrar. O programa que ele prometeu, por exemplo,
de
creches, a meta que ele dificilmente vai cumprir, a meu ver, é para março do ano que vem. Então, ele não vai ter nada para mostrar no macro. Ele vai ter essas ações aí de marketing combinado com algum de patrocínio privado, né? Só para concluir, desculpa, Patrick, eu acho que eu só não concordo com o Andreasa nessa coisa tão peremptória de que a única opção que ele tem para ser candidato é sair do partido. Porque no decorrer do ano que vem, tem até junho, né, para definir o candidato. Pode-se chegar a uma conclusão de que o Alckmin não emplacou. Como eu acho que ele não emplacará? Não acho, não vejo no Geraldo Alckmin o perfil que o eleitor vai buscar em 2018. Então, eu acho que se até março do ano que vem, até abril, né? Porque o cara tem que se desincompatibilizar da prefeitura. Então, o deadline é abril. É, se até abril do ano que vem, aí sim, o Dória tivesse descolado nas pesquisas, não tivesse sido alvejado pela Lava Jato, fica claro que o eleitor quer um perfil novo, que não tenha sido citado, que não tenha um passado político, aí eu acho que ele pode se impor, mas para isso ele depende de enrolar essas prévias, ou que então elas, por mais que elas aconteçam, elas sejam desconsideradas lá na frente. Desculpa, Patrick,
não, diga. Eu só ia fazer uma provocação, mas é dentro disso que você tá falando, Vera, que é interessante. Se a gente pegar os últimos 3-4 meses, o Dória, ele aparece mais no caderno de política do que propriamente no caderno de cidades, por exemplo.
Se for feito esse levantamento, certamente vai acontecer isso.
É uma coisa impressionante, né? Claro, por isso há todo o interesse dos partidos, mas é para um prefeito tão recente, né? Sete meses.
Que ele não esteja se dedicando a, pelo menos, aparecer em ações da cidade, né?
Diferente... Mas você citou a questão da creche e outras...
É diferente que essas ações sejam efetivas, né? Que essas ações sejam... do tamanho das necessidades de São Paulo. São Paulo tem muitas necessidades, um orçamento esquálido, minúsculo, e ele vai buscando essas tentativas de se contrapor a isso de maneiras ali novas, inovadoras. Tem essa solução que ele está dando para o Parque Augusta, que é inovadora, mas é polêmica, porque beneficia uma construtora, de alguma maneira, né? Tem essa solução de privatizar, de pelo menos conceder para a iniciativa privada alguns equipamentos públicos. Tem esse tipo de solução que ele está buscando, que é super coerente com o que ele defendeu na campanha. Diga-se, ele está executando seu programa de campanha. Nisso ninguém pode criticar o Dória. Mas não se sabe se elas são o suficientes para fazer frente aos problemas de São Paulo, que são gigantescos. Diga, Andreasa.
Voltando aqui à minha afirmação de que considero inviável a candidatura do João Dória, é claro que tem condicionante, né? Você tem razão. Por exemplo, ele não precisa somente estar à frente do Alckmin nas pesquisas, porque ele já está. O Alckmin precisaria ter alguma coisa que o derrubasse, a meu ver, para que ele não fosse candidato, para que o sistema partidário não se impusesse. O Alckmin tem, nesse momento, o controle do partido e sorte também no modo
ele
como
ainda
as coisas
não tem.
Se direcionaram.
Ele está buscando mas ele ainda não tem. O Aécio ainda tem o controle do partido, por isso que ele nunca fala, ele, Alckmin, em o Aécio tem que sair agora, porque ele está tentando compor com esse pessoal para ter esse controle na troca do comando do partido, que deve vir nessa convenção de dezembro, mas ele ainda não tem. E ele não tem essa simpatia toda também no interior da máquina, percebe? Isso ainda é uma coisa... que pode orbitar, pode gravitar daqui para lá.
Vai, Andreasa.
Você tem razão. Na verdade, é uma aposta em que a queda política do Aécio Neves se concretize também dentro do partido. Eu acho que, inevitavelmente, isso acontecerá. E o Alckmin, mais do que o seu prestígio dentro da máquina partidária, aposta na condição de governador eleito e reeleito de São Paulo, que é algo que lhe dá muito poder. Considerando que ele, sem o Aécio, teria como adversário o João Dória, que tem ainda menos prestígio na máquina partidária.
Legal. Bom, gente, vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui no 3 em 1, né? A gente perguntou se o ouvinte considera o presidente Temer ousado. O que que eles dizem, Reginaldo?
Eu acho esse presidente Michel Temer aí muito ousado, porque o cara fazer aquela conversa, ter aquela conversa que ele teve lá com o Joesley Batista no Jaburu, depois de 2 anos de Lava Jato e ainda... aquela pouca vergonha que aconteceu lá, o cara tem que ser muito ousado mesmo, né? Aqui é o Luiz da Carolina do Norte, abraço.
É o Pedro Luiz do Sapopemba. Olha, referente à pergunta de hoje sobre o Temer, ele é ousado, inteligente, um bom articulador e, querendo ou não, ele em 1 ano e 2 meses aí de presidência, ele já fez aí algumas reformas, já mudou, né? Então, vamos aí, vamos em frente.
Cristina da Alemanha, Regensburg. O problema do Michel Temer não é ousadia, é egocentrismo.
Aqui é Zé Carlos de Salvador. Eu acho sim que o Temer é ousado. Ele tá de ousadia aí com a nova PGR aí. Chamou ela na calada da noite, lá no Palácio do Jaburu, e Deus sabe o que foi.
Sou Daniel Beretta de São Paulo. E a única ousadia que esse presidente Michel Temer teve foi de pedir a mão da Marcela em casamento. Aí sim ele foi ousado. Porque de resto, ele não tem nada.
Ousadia e alegria!
É, os ouvintes...
Ousadia e alegria, ouvintes do 3 em 1, melhores pessoas.
Internacionais hoje, da Alemanha, da Carolina do Norte.
Sensacional.
Viu? Muito bons.
Olha aqui.
É, fala, André.
Ousada foi a Marcela em aceitar, né?
Pois é, essa daí foi. Pessoal, bom, então vamos terminar assim, clima de ousadia, alegria.
Qual é?
Já que o presidente está inflamado, a gente escolheu I'm on Fire, do Bruce Springsteen. Que vai fazer longa temporada na Broadway, Patrick.
Vamos lá.
O Tutinha vai pagar para todo mundo
Vera,
ir lá.
Vera, só um instantinho.
Fala, André. Madu.
Só um instantinho, Patrick.
Fala.
Eu queria mandar um abraço pro meu professor de história do Colégio de Aplicação, Arno Velling, que hoje toma posse na Academia Brasileira de Letras.
Que chique! Opa.
Grande professor, me influenciou muito, um homem liberal, e as portas da academia se abrem de par em par. O Andreasa deve conhecer. Um abraço.
Boa! Tchau, fim de semana, claro. Pessoal. I'm on fire, diz o Bruce.
Aumenta aí, Regi.
Tchau, pessoal. Cuidado com o incêndio da alma, hein? No final de semana. Tchau.
Tchau.